Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Guevane. Estes são destaques do dia 13 de janeiro de 2020. Ator Liam Neeson reafirma apoio a menores ao visitar fronteira Brasil-Venezuela. E Colômbia, enviado critica atentado frustrado contra a líder da FARC, apontando ameaças à paz. A paz não será totalmente alcançada na Colômbia se a violência matar líderes sociais e ex-combatentes comprometidos com a reintegração. As declarações foram feitas no Conselho de Segurança pelo representante especial do secretário-geral no país, Carlos Rio Maciu. Acompanhe os pormenores com Ana Paula Loureiro.
Esta segunda-feira, o órgão debateu a situação do país em sessão onde estiveram a ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Cláudia Blum, e o conselheiro presidencial de Estabilização e Consolidação, Emílio Artila. Na sua intervenção, o enviado das Nações Unidas lembrou o anúncio feito no domingo pelas autoridades da Colômbia de que impediram um atentado contra o presidente do partido da ex-guerrilha da FARC, Rodrigo Londono. Ele disse que esse episódio destaca os riscos enfrentados pelos ex-membros das FARC, pelo próprio processo de paz e ainda a importância de se garantir a segurança. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
O ato ocorreu na região do Vale do Cauca, que, segundo a ONU, continua sendo um dos epicentros da violência, tal como as áreas de Chocó e Nariño. O ator irlandês Liam Neeson interagiu durante 4 dias com venezuelanos que vivem na região fronteiriça entre o país e a Venezuela. O maior interesse do embaixador da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, era impulsionar o apoio às crianças em situação de fragilidade, famílias e comunidades das áreas de Pacaraima, Boa Vista e Rondônia. Neeson visitou Rondônia 3, a maior instalação abrigando migrantes venezuelanos no Brasil. Mais de 1000 pessoas vivem no local. O embaixador da Boa Vontade também participou em atividades recreativas e acompanhou o trabalho de monitores de promoção da saúde, que são migrantes venezuelanos capacitados pelo UNICEF. Em 2020, a agência precisa de US$ 64 milhões para atender necessidades de cerca de 633 mil crianças afetadas pela migração da Venezuela. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, participou este fim de semana no lançamento de Lisboa, em Portugal, como Capital Verde da Europa 2020. O título concedido pela Comissão Europeia tem como objetivo homenagear cidades amigas do ambiente. A cerimónia marcou o início de uma década de ação climática para atingir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. António Guterres disse que a iniciativa tem um significado extremamente importante num mundo em que faz falta vontade política.
Nós não estamos a destruir o planeta. Por muitas asneiras que façamos, o planeta continuará por milhões de anos a girar à volta do Sol. Nós estamos a destruir-nos a nós próprios e à nossa possibilidade de viver no planeta.
O secretário-geral da ONU repetiu 3 pedidos. Deixar de construir centrais a carvão, o fim de subsídios aos combustíveis fósseis e a criação de um imposto sobre emissões de carbono. A Organização Mundial do Turismo, OMT, anunciou o nome de empresas que vão disputar a segunda startup global do turismo. A iniciativa tem o apoio da Globalia, o grupo líder do setor, para a Espanha e América Latina. A competição começou com quase 5 mil inscritos em 150 países. Quem tem os detalhes é Mônica Grilly.
Na reta final ficaram 3 empresas de língua portuguesa. A Rádio Fique junta numa só página vários serviços de rede social, a Live Electric Tours, que investe em carros 100% elétricos, equipados com internet e câmera para passeios turísticos, e a Lugget, a empresa que recebe e entrega malas de viajantes em qualquer parte do mundo. Os países com o maior número de participantes foram Espanha, seguida por Índia, Estados Unidos, Portugal, Nigéria e Colômbia. Nessa segunda edição do prêmio, avançaram as startups mais maduras. Cerca de 10% delas tiveram um faturamento de mais de 500 mil euros em 2018. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
As 7 categorias da competição são tecnologia profunda, mobilidade inteligente, destinos inteligentes, hospitalidade, perturbadora, desenvolvimento rural, soluções inovadoras de turismo e sustentabilidade. Estas duas últimas abrigam como finalistas de Portugal. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.